Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro. Eu sou Eric Rianelli.
Eu sou Lucas Torres e está começando mais um Notícias da Manhã.
Vamos agora às principais notícias desta edição.
Linhas de ônibus operam em novos trajetos no centro do Rio e Prefeitura afirma que perimetral não tem data para ser interditada.
Câmara investiga maus-tratos a animais no Instituto Royal.
Campo de Libra vai a leilão sem plano contra vazamento de petróleo.
Marta Suplicy defende multas mais pesadas no caso de difamação em biografias não autorizadas.
Homem encontra recém-nascido abandonado em calçada da Baixada Fluminense.
Cruzeiro conquista campeonato mundial de vôlei masculino.
Cariocas vacilam e não vencem na 30ª rodada do Brasileirão.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Começamos o Notícia da Manhã falando do transporte no Rio de Janeiro. Temos alterações nas linhas de ônibus do centro da cidade. Quem traz as informações é a repórter Natália Tourinho.
Hoje começa o novo esquema de circulação de ônibus na região central do Rio. 96 linhas intermunicipais sofrerão mudanças. Elas terão carros que fazem o percurso normal e veículos que farão os novos itinerários. Esses serão identificados com um adesivo no para-brisas e correspondem a até 20% da frota de cada linha. A medida é mais um passo para a interdição do elevado da perimetral, que ficou fechado ontem para teste da via binário. O próximo passo é abrir definitivamente a via, construída para receber o fluxo de carros do elevado da perimetral, que ainda não tem data para ser totalmente fechado. No teste realizado ontem, a via recebeu os primeiros veículos às 9 horas e 47 minutos da manhã e foi fechada às 5 horas da tarde. Houve retenções pela manhã devido a um sinal, perto do cruzamento da Avenida Venezuela com Antônio Lage, sentido centro. Segundo o secretário de Transportes, Carlos Osório, a experiência mostrou que são necessários ajustes na sinalização. Ele afirmou que tanto a temporização dos sinais quanto as placas luminosas devem ser alteradas ao longo da semana e que talvez seja necessário verificar a circulação de veículos em dia útil.
Obrigado, Natália. E a Prefeitura do Rio informou que não definiu ainda a data de interdição da perimetral. As informações com a repórter Ingrid Ferrari.
A data da interdição da perimetral ainda não está definida, diz Paz. A Prefeitura do Rio de Janeiro realizou ontem o primeiro teste da via binário, que será uma alternativa para o escoamento de tráfego durante o processo de substituição da perimetral. A experiência começou às 9h30 da manhã e seguiu até às 5 horas da tarde. O prefeito Eduardo Paes percorreu a via expressa a bordo de um jipe, acompanhando cada detalhe de perto. No fim, explicou que ainda não há data para a demolição definitiva do elevado da perimetral, porém, confirmou que a fará até o final deste ano. Eduardo Paes comentou ainda que ontem foi um dia marcante para a cidade, pois ela se reencontra com sua história. Afinal, o porto está diretamente ligado ao desenvolvimento do Rio. Ele disse também que quem passar pela via binário vai redescobrir esta área histórica.
Falando em trânsito, mega operação prendeu 88 pessoas no Detran. Catiúcia Viana, é com você.
Uma operação conjunta entre a Corregedoria Detran-RJ, o Ministério Público e a Polícia Civil desarticulou nesta sexta-feira o maior esquema de corrupção da história do Detran. 88 pessoas foram presas, acusadas de participar de um grupo que legalizava irregularmente veículos em diversos postos do Estado, desde a zona norte e oeste do município até a Baixada Fluminense. A denúncia do Ministério Público mostra que carros e caminhões eram vistoriados em apenas 2 minutos. Essa rapidez pode indicar a existência de uma vistoria fantasma, ou seja, os dados eram apenas inseridos no sistema sem que os veículos fossem levados aos postos do órgão. Para a legalização, o grupo exigia propina de 50 a 1.000 reais por operação e o lucro da quadrilha chegava até 2 milhões por mês.
E agora o assunto é sujeira. O programa Lixo Zero já arrecadou mais de 7 mil reais em multas aos porcalhões que poluem as ruas do Rio. Quem fala sobre o assunto é a repórter Viviane Tufani.
A campanha Lixo Zero, implantada em 21 bairros do Rio de Janeiro, completou 2 meses e já arrecada mais de 7.600 multas por lixo jogado nas ruas. Os maiores vilões são as guimbas de cigarro, copos de café, pedaços de papel, embalagens e latas, que equivalem a uma penalidade de R$ 157. O centro da cidade é o líder em multas. Já passam de 3 mil o número de flagrantes. Na Zona Sul, onde o projeto foi implantado no mês passado, Copacabana lidera o ranking. Os moradores acreditam que a cidade está mais limpa após a implantação do projeto, mas alguns cariocas reclamam sobre a falta de pontos de descarte de lixo espalhados pelas ruas. Vinícius Roriz, presidente da Conlurb, disse em entrevista que a empresa vai aumentar a quantidade de lixeiras em cerca de 50% até o fim do ano. As multas do Lixo Zero variam de R$ 98 a R$ 3 mil. Além de Centro e Copacabana, bairros como Leblon, Tijuca, Lagoa e Madureira também apresentam um alto número de autuações.
O repórter Alexandre Gasperoni tem a história de um homem que encontrou um recém-nascido na Baixada Fluminense.
Um recém-nascido de cerca de 5 dias foi abandonado numa calçada na madrugada de ontem em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. O bebê foi deixado por uma mulher que saltou de um Toyota Corolla preto. A criança foi resgatada por Davi Pacheco, funcionário de um clube na zona sul do Rio. Ele estava a caminho do trabalho quando viu a cena. De acordo com Davi, a suposta mãe do bebê desceu do carro com o recém-nascido e uma bolsa verde. Ele já tinha entrado no ônibus quando viu a bolsa abandonada na calçada e resolveu descer imediatamente. Ainda segundo Davi, a criança estava bem cuidada e não apresentava sinais de maus tratos. Na bolsa havia fraldas e macacão. O bebê foi levado para a casa de Davi e amamentado pela irmã dele, que acabou de ter um filho. O funcionário do clube Caiçaras, na Lagoa, procurou o conselho tutelar e já deu entrada no processo para adoção temporária da criança. Davi tem 34 anos e 2 enteados e disse que tem a intenção de ficar com o bebê definitivamente.
Segurança reforçada para o leilão de Libra, que acontece sem plano contra vazamento de petróleo. Laura Barbosa e Guilherme Ramalho têm as informações.
Um mega esquema de segurança foi montado para o pregão do Campo de Libra que acontece hoje, às 14 horas, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. Homens do Exército e da Força Nacional fazem um cinturão de segurança em torno do hotel, que terá varreduras nas áreas internas feitas por policiais federais. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o patrulhamento na Ponte Rio-Niterói, que também conta com a atuação da Polícia Militar nos acessos. Policiais do Batalhão de Choque fecham o cerco contra possíveis manifestações no Terminal Rodoviário Alvorada. Além disso, haverá reforço de agentes da Polícia Civil em delegacias e apoio do Corpo de Bombeiros. Ao todo, foram mobilizados 1.200 homens. O pregão é a primeira rodada de licitações do pré-sal. A área ofertada deve render à União, estados e municípios 900 bilhões de reais em royalties.
O Campo de Libra, a maior reserva de petróleo do Brasil, vai a leilão sem que o governo tenha um plano para minimizar o impacto de um possível desastre ecológico em caso de vazamento. Há mais de um ano permanece no Planalto um relatório elaborado por 16 ministérios com os princípios básicos que poderiam ser adotados, mas a análise não foi concluída, nem o plano foi aprovado. Há 13 anos, o governo descumpre uma lei federal que prevê a implementação do Plano Nacional de Contingência. O Ministério de Minas e Energia afirma que estudos técnicos aguardam a avaliação da Presidência da República. O leilão de Libra é o primeiro do pré-sal, sob as novas regras do regime de partilha, em que a União fica com parte do óleo extraído pelas empresas vencedoras. O Campo de Libra é a maior área já listada no país, com reservas estimadas entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo.
O governo federal anunciou que vai diminuir as exigências para a criação de assentamentos rurais. Os detalhes com o repórter Paulo Hora.
Sem desapropriar um imóvel rural há mais de 10 meses, a presidente Dilma Rousseff prometeu a representantes de movimentos sem terra, indígenas, quilombolas e ambientalistas que está cobrando providências do ministro de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Os membros de movimentos sociais se queixam sobre uma suposta aproximação de Dilma com a bancada rural do Congresso. Segundo a presidente, 100 novos decretos de desapropriação serão expedidos até dezembro. A expectativa é que as exigências para a criação de assentamentos sejam reduzidas drasticamente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, justificou a demora nas desapropriações de terras, dizendo que a presidente não quer criar novas favelas rurais, assentamentos de má qualidade. Mas com um baixo número de desapropriações feitas na atual gestão, o menor desde o governo Sarney, essa política deverá ser flexibilizada. Os primeiros decretos devem ser expedidos no início de novembro.
Perdas salariais por unidade real de valor levarão servidores à justiça, por Gabriel Deslandes.
Possíveis perdas salariais de servidores públicos decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, Unidade Real de Valor, podem agora ser revistas. Foi o que determinou o Supremo Tribunal Federal ao julgar a inconstitucionalidade da lei que converteu salários dos servidores do Rio Grande do Norte. Segundo o Supremo, estados e municípios que basearam o cálculo em leis locais serão obrigados a pagar a diferença retroativamente. No Rio, o então prefeito César Maia também determinou a conversão diferente da lei federal, fazendo com que alguns servidores perdessem até 12% do salário ao ano. O Sindicato dos Servidores Públicos do Rio está recolhendo documentos para a RJ. Os servidores municipais podem procurar advogados do sindicato para tirar dúvidas.
Cultura.
Agora, polêmica envolvendo as biografias não autorizadas. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, se disse a favor das obras. Quem conta pra gente é a repórter Júlia Menezes.
Após alguns dias de polêmica no país sobre a publicação de biografias não autorizadas, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, resolveu se pronunciar sobre o assunto. A ministra afirmou que sua opinião caminha para o apoio à liberdade de expressão, mas defende a criação de multas mais duras aos autores que infringirem a verdade e a imagem do biografado. Para Marta, o debate numa democracia é de extrema importância. Ela garantiu que, embora o governo ainda não tenha se posicionado, o Ministério da Cultura tem procurado ouvir todos os setores interessados. A ministra ainda questionou a questão sobre a preservação da intimidade. Marx, Kennedy, Picasso ou Mary seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes? A discussão está no limbo da Câmara. O projeto foi parar no fim da fila de 1.200 propostas, que terá uma audiência pública em novembro, antes da votação no plenário.
E para quem gosta de literatura, vem aí uma oportunidade de economizar na compra das obras. A Primavera dos Livros. Quem tem mais detalhes sobre a feira é a repórter Thaís Barcelos.
Começa nesta quinta-feira, 24, no belo cenário do Jardim do Museu da República, a Primavera dos Livros. A 13ª edição da Feira Literária homenageia até domingo o centenário dos escritores Rubem Braga e Vinícius de Moraes e os 80 anos do craque Garrincha. Com entrada gratuita, o evento terá oferta de 15 mil livros de editoras independentes com 50% de desconto. Segundo Haroldo Cereza, presidente da Liga Brasileira de Editoras, organizadora da feira, o público vai encontrar grande diversidade de títulos que são difíceis de encontrar nas livrarias. Cereza também afirma que a Primavera dos Livros será surpreendente, já que conta com uma programação vasta, incluindo lançamentos, debates com editores, atividades infantis e shows musicais.
Economia.
O BNDES projeta redução da taxa Selic. Marina Moretti traz as informações.
O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, afirmou acreditar que, passado o atual ciclo de política monetária, o Banco Central voltará a reduzir o juro básico. Assumindo conservador a sua previsão de 2 anos para essa redução, Coutinho aponta que, primeiro, é preciso disciplinar a inflação. Ele lembra que, entre 94 e 99, o juro real médio era de 23%, o que favoreceu investimentos financeiros. Num processo de declínio ao longo dos anos, em 2011, essa taxa atingiu a margem de 2%. Tratando de perspectivas de médio a longo prazo, como nesse caso da Selic, Coutinho diz que o financiamento com base na poupança é um pilar que ainda falta no país. Ele ainda adiantou que os investimentos em infraestrutura chegarão a R$ 33 bilhões em 2014, 8,5 bilhões a mais que em 2012.
E o horário de verão, além de economizar energia, também pode impulsionar as vendas do comércio. As notícias com Sabrina Menezes.
Menos uma hora no relógio, mais um sorriso no rosto dos comerciários. Com a chegada do horário de verão na maior parte do país, ocorre um estímulo ao consumo de varejo. O período mais claro possibilita que as pessoas saiam do trabalho e percorram as lojas. Segundo Aldo Gonçalves, presidente do Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio, CDL Rio, entre as razões para esse aumento estão as vitrines bem decoradas, a renovação de estoque e lançamento de produtos. O desempenho do varejo em 2013 está aquém do registrado nos anos anteriores. A partir de outubro, houve uma recuperação de 12% em comparação com setembro e de 4,7% em relação ao outubro passado. Com a chegada das festas do fim de ano, ocorre o maior volume de comercialização de produtos com ofertas e liquidações já previstas. Nesta uma hora a mais de dia claro, sempre ligado à redução do consumo de energia, está prevista uma elevação de 4% na receita líquida do comércio no período de dezembro a fevereiro, em relação ao resto do ano.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte. O Flamengo lidera o campeonato de basquete. Renan Schumacher traz as informações sobre a competição.
O Flamengo continua na liderança do Campeonato Estadual de Basquete Masculino do Rio de Janeiro. Pelo terceiro turno da competição, a equipe rubro-negra venceu o Macaé na tarde deste sábado, dia 19, por 80-74, em jogo apertado. Como resultado, o time segue invicto no campeonato. Já classificado para a final, que tem o primeiro jogo marcado para o dia 28, o Flamengo aguarda a definição do adversário, que sairá do confronto entre a equipe macaense e a do Automóvel Clube Fluminense, de Campos de Goytacazes, em melhor de 3 jogos. Na última partida entre a dupla, no dia 12, o time de Macaé ganhou com folga de 15 pontos, por 81-66. Na tabela geral, Macaé encontra-se em segundo lugar, seguido de Campos. É importante lembrar que, no campeonato deste ano, somente este trio de equipes participa.
O Cruzeiro conquistou o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. O que você nos conta, Thiago Minetti?
Ótimas notícias para o vôlei brasileiro. Na tarde deste domingo, o Sada Cruzeiro se tornou o primeiro time do país a conquistar o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Os mineiros precisaram de 1 hora e 26 minutos de jogo para vencer o atual campeão europeu, o Lokomotiv da Rússia, por 3 sets a 0. Com parciais de 25-20, 25-19 e 25-20. Jogando em casa, na cidade de Betim, a Raposa teve uma festa completa. Além do título, o levantador William foi eleito o melhor atleta de sua posição e o oposto Wallace foi premiado como o melhor jogador do torneio. Com a vitória, o Cruzeiro quebrou uma escrita histórica da competição. Até ontem, todos os campeões mundiais eram clubes italianos.
Futebol. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa para os cariocas. As notícias com Felipe Juana.
Nenhum carioca garantiu os 3 pontos na 30ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, Vasco e Botafogo empataram em 2-2 após um jogo fraco tecnicamente, mas cheio de emoção. Atuando com as reservas, o Botafogo abriu 2-0 em 6 minutos e obrigou o Vasco a partir para cima, sem Juninho. No segundo tempo, o Reizinho da Colina entrou em campo e deu 2 assistências que garantiram o empate dos Cruz Maltinos, ainda na zona do rebaixamento. Quem também não consegue se afastar do perigo é o Fluminense, que empatou em casa com a Ponte Preta por 1-1, graças a um gol contra do zagueiro Diego Sacomã. Por fim, o Flamengo, sem 5 titulares, não conseguiu segurar a garotada do Atlético Mineiro no Horto e perdeu por 1-0. No meio de semana, o Brasileirão dá espaço para a Copa do Brasil. Flamengo e Botafogo disputam uma vaga nas semifinais, assim como o Vasco, que precisa derrotar o Goiás.
E antes das partidas, ocorreram manifestações de jogadores. Aldir Coni e Gustavo Natário têm os detalhes.
Antes de todos os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma imagem chamou a atenção dos torcedores em todo o país. Explica pra gente, Gustavo.
É isso aí, Aldir. Os jogadores dos 20 clubes se reuniram no centro do campo e se abraçaram formando uma grande corrente em sinal de apoio ao movimento Bom Senso Futebol Clube.
Bom Senso Futebol Clube é aquele grupo, né, que conta com mais de 300 membros entre jogadores e treinadores e reivindica melhorias no futebol brasileiro, como mudanças no calendário, nas férias, na pré-temporada e a redução das dívidas dos clubes.
E termina aqui mais uma edição do Notícias da Manhã. Mas você pode continuar ligado aqui na programação da Rádio Audioativo.com. Bom dia para você.
Bom dia, um abraço e até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.